Então nós vamos estudar aqui o livro de 2 Samuel e também entrar um pouco em 1 Reis, porque aí a semana que vem a gente pega o resto de 1 Reis e 2 Reis, e aí nós vamos passar duas semanas sem aula, que eu vou estar indo para Israel dia 7 e só volto dia 21. Então, vai passar duas semanas sem essa aula, duas terças-feiras. Aí quando volta, tem um monte de coisa.
Você já sabe que matéria, porque Israel é a igreja, acabou, né?
É, essa parte já acabou. E essas duas, hoje e a próxima terça-feira, a gente não vai ter aula. Aí eu vou pensar bem o que nós vamos fazer na próxima. A ideia original era, e ainda continua assim, é pegar alguma das coisas que eu acho ensina, né? Então continuar sobre Israel e a igreja, mas de vários outros aspectos, né? Mas a gente tem que ter tempo, que é uma coisa que não tem tido, para preparar essas aulas. Então só assim, hoje e a próxima terça nós não vamos ter a matéria. Depois que voltar, a gente vai definir uma continuação.
Vamos usar dois tempos nessa aula?
Hã?
Vamos usar dois tempos nessa aula?
A gente anda usando bastante. Assim. Vamos ver como é que vai ser, que é uma coisa que aconteceu sem planejamento, mas... O que vocês acharam da prova? Deu para sair bem?
Não.
Você podia fazer.
Hã?
Ficava um pouco tempo para fazer a prova.
Queria só mais tempo para fazer a prova.
Ah, é?
E eu queria 70
semanas.
Eu
estudei 70 semanas.
Eu
achei
tudo. Duas testemunhas. Na trama, esse pai não é nada de pai. Esse é o meu. Senti uma paternidade.
Então, nós vamos pegar, inclusive, talvez uma parte que começamos a semana passada, mas nós vamos... O segundo Samuel podia ter outro nome, né? Em vez de ser segundo Samuel, podia ser Davi, né? Porque, na verdade, não fala nada de Samuel, né? Então, o primeiro Samuel fala de Samuel e fala bastante de Davi, mas o segundo Samuel é reinado de Davi, né? Reinado de Davi. E Davi é um dos personagens mais importantes da Bíblia, né? É um dos personagens mais importantes da Bíblia. Se você for definir um, é Jesus. Se definir dois, é Moisés e Jesus. Se vou definir três, é Moisés, Jesus e Paulo. Mas se vou definir cinco, você vai pôr Abraão, Davi, Moisés, Jesus e Paulo. Né? Então, Davi está entre os cinco mais importantes da Bíblia. Davi era uma... Assim, Deus usa termos especiais para seus amigos. Né? Então, ele chama Abraão de amigo, mas ele chama Davi de homem segundo seu coração, né? No fim, é a mesma coisa, né? Mas ele não chama Davi só de amigo, ele chama homem segundo seu coração. E Daniel, ele chama o quê? Homem muito amado. Todos eles ele gostava, mas ele usa um termo diferente para expressar o relacionamento, né? Davi, Abraão, amigo de Deus, Davi, homem segundo o coração de Deus, e Daniel, homem muito amado. Então, Davi, com todos os seus erros, que o autor da Bíblia não poupa de contar tudo, todos os detalhes, você sente que conhece o cara mesmo, né? Todos os seus defeitos, mas todas as suas virtudes. Com todos os seus defeitos, ele conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus. E temos muito que aprender, então, com isso, né? Porque nós também queremos ser pessoas segundo o coração de Deus. Então, Davi é uma pessoa que a gente precisa prestar bastante atenção. E a palavra procura também dar um contraste bastante forte entre Saul e Davi. Deus podia ter excluído Davi primeiro, para não ter passado por Saul. Mas ele escolheu Saul e depois Davi. Então ele quer contrastar os dois para mostrar como a gente não deve ser e como a gente deve ser, né? Então Saul e Davi são bem... bem assim, diferentes em todos os aspectos, né? E principalmente no aspecto da religiosidade ou da sinceridade, né? Essa aqui é a questão principal entre Saul e Davi. A religiosidade e a intenção de usar Deus para algum propósito próprio, e Davi, que era a sinceridade, né? Se ele era para Deus com todo o coração, e se era para pecar, também pecava direito, né? Se ele não fazia nada pela metade, ele fazia tudo de todo o coração. Então ele era uma pessoa realmente genuína, você não tinha dúvida de que em com Davi havia muita sinceridade e muita humildade também. Então, qual foi a primeira coisa que Davi fez quando ele foi constituído rei? Rei de Israel, porque ele foi rei em Judá por vários anos, e o filho de Saul lá. Então, a casa de Saul não terminou, nem com a morte de Saul e Jonatas, ainda continuou alguns anos, e todo aquele negócio de Abner e Isbosete, aquele negócio todo lá. Então, para Davi chegar no reino, não foi uma coisa fácil, né? Ele teve que esperar Saul ser morto por Deus e não por ele. Deus testou ele várias vezes para ver se ele ia precipitar a coisa, se ele ia tentar pegar o reino por conta própria. Difícil esse teste, muitas pessoas não passam por esse teste. Se você notar, Saul e Davi tiveram testes parecidos, só que o teste de Saul foi muito mais fácil e ele tomou bomba na primeira e na segunda, né? No segundo teste. E Davi passou dois testes, porque olha, Saul tinha que só esperar Samuel chegar e não fazer o sacrifício, só isso. Mas Davi teve duas chances de matar o cara que estava querendo matar ele, que várias vezes correu o perigo de matar mesmo de verdade, e ele correndo para salvar a vida e sem ter feito nada de errado. Quer dizer, muito mais difícil o teste de Davi. E o Davi passou bem por esses testes, né? Ele não precipitou nada, não forçou nada, não tentou fazer cumprir a palavra de Deus pela barra. Ele esperou mesmo Deus fazer a obra, né? E mesmo Saul morrendo, ele foi rei em Hebron, lá sobre Judá, sobre a tribo dele, mas demorou, acho que 6, 7 anos, né? 7 anos, né? Para ele poder ser rei sobre Israel inteiro. Mas quando ele foi rei sobre Israel, obviamente ele não ia ficar lá em Hebron, porque Hebron é mais bem no sul e é parte de Judá mesmo. Onde queria se estabelecer, né? Você vê que tinha vários lugares, né? Samuel governou Israel a partir de Ramá. Ele dava as voltinhas por ali, mas ele ficava mais em Ramá, que era onde era a casa dele. Siló, então, depois que a arca foi embora, Siló não tinha mais importância. E Deus tinha falado em Deuteronômio 12 que iria escolher um lugar. Só que Siló não foi escolhido por Deus, foi escolhido por eles. Fizeram o tabernáculo lá, armaram lá e acabou sendo o lugar. Mas não, Deus não falou, eu escolho Siló, Siló vai ser o lugar. Não. E Deuteronômio 12, ele fala assim, eu vou escolher um lugar. Quando você estiver na terra, eu vou escolher um lugar. Mas Deus não escolheu Siló e Deus não escolheu Jerusalém. Deus escolheu Davi. Ele não disse, achei Jerusalém. Não, ele disse, achei Davi. Então, o jeito, no fim, Deus escolheu, obviamente. Mas ele não escolheu o lugar. Ele escolheu a pessoa que escolheu o lugar, certo? Então ele escolheu, eu gosto desse cara. Então, onde esse cara estiver, eu vou estar junto. E o cara escolheu Jerusalém, né? Então a primeira coisa que Davi faz quando vai reinar é escolher Jerusalém. Primeira coisa que ele faz. E Jerusalém era um lugar que não era de Israel ainda, não tinha sido conquistado. E era um lugar muito difícil, porque ficava em cima de um morro e os jebuseus que moravam lá falavam, até os cegos e os coxos vão impedir o exército de Davi de chegar, porque cego e coxo está em cima do morro, em cima do muro, e qualquer pedra que jogar derruba os caras que estão subindo, entendeu? Então assim, eles falam assim, a gente não precisa nem ter exército, só cego e coxo joga as pedras e o exército não entra. E aí Davi falou, quem conquistar essa cidade vai ser general do exército, e ainda explicou como é que faz, não vai subindo, vai por baixo, entra pelos canal, entra pela água embaixo. Então, os judeus, toda a história dele, muitas vitórias eles têm sido feitas, é por Deus mesmo, mas eles também usam estratégias que ninguém está esperando que vai usar, né? Então eles usaram a estratégia de não entrar onde os cegos coxos podiam pegar eles, entraram por baixo, entraram pelo canal de água lá, e então os egípcios não estavam esperando e foram conquistados. E Joabe ficou sendo chefe do exército. E tem uma mulher na Bíblia que não fez nada, mas o nome dela aparece direto, em muitos lugares. Ela não fez nada, quer dizer, nada que foi registrado na Bíblia. É Zeruia, né? Zeruia, não fala do marido dela, mas fala dela. Então, Zeruia deve ter sido uma mãe e tanto, porque ela criou três filhos que criaram, né, que eram homens valentes, mas também eram homens violentos, né? Era Joabe, Abisai e Azael, né? Azael cometeu a besteira de correr atrás de Abner e foi morto. Depois Joabe vai e mata Abner de traição. Abner estava fazendo as pazes com Davi e Joabe matou ele de vingança do irmão dele. Mas o irmão dele que tinha sido culpado. Então, assim, é uma coisa bem... Joabe é uma figura também bastante presente. Sempre está ao lado de Davi. É um cara extremamente leal, extremamente perceptivo, e percebia às vezes quando Davi estava errando, estava assim fora do eixo, e ele foi muito leal, mas ao mesmo tempo também ele era uma pessoa que ultrapassava os limites, né? Então ele matou dois homens em tempo de paz e traição. Isso é coisa que não se faz, né? Ele não em luta, não em guerra, mas em paz, em traição, traição mesmo. E por isso Davi, antes de morrer, fala para Salomão: olha, Joabe, não, você tem que pegar ele, porque ele não pode, ele tem que ser julgado pelas coisas que ele fez. Então Joabe é uma pessoa que a gente às vezes fica com dó dele, porque a gente vê que ele fez tanta coisa boa para Davi, lutou as guerras mesmo, era leal, era uma pessoa fiel, mas ele cometeu esses pecados que também têm consequências, né, graves, né? Mas você vê também, só em passagem nessa parte aí, que ele matou Absalão quando Davi tinha mandado especialmente para não matar. Obviamente Davi estava errado e Joabe estava certo, né? Assim, um cara igual aquele tinha que morrer mesmo, e não ia ter paz em Israel se ele não morresse. Então Davi estava deixando o sentimento natural dele atrapalhar a sua visão do reino, e ele ficou chorando tanto, né, aquela hora. E todo o povo voltando, e aí Joabe chega para ele e rasga o verbo. Então, assim, muitas vezes pessoas em liderança não têm pessoas ao lado deles para poder repreender eles. E Joabe chega assim: que negócio é esse? Quer dizer, se nós tivesse todo mundo morrido e Absalão tivesse vivo, você ia estar feliz, você está rindo, né? Quer dizer, nós fomos lutar por você à toa, então. E se você não virar, não sair dessa coisa e começar aparecer aí, você não vai ter ninguém, vai perder o reino, vai ser pior do que tudo mais. Aí Davi escutou ele, imagina, quem é você? Não, Davi era uma pessoa emotiva, uma pessoa muito sincera, mas às vezes era uma pessoa que não tinha muito juízo. Então Deus colocava algumas pessoas perto dele para ajudar ele a ter um pouquinho mais de juízo, né? Então, assim, quando Nabal cometeu aquele problema contra ele, ele ia lá matar todo mundo. Aí veio Abigail e acalmou ele, né? É mesmo, você tem razão. Então Davi é uma pessoa muito cheia de impulsos e muito bravo e muito assim forte, mas ao mesmo tempo ele era sensível para ouvir quando a pessoa falava a coisa certa. Falei, tá certo, né? Então quando ele estava chorando, desconsolado por causa do filho dele, e é o que o Rodolfo falou, né? A questão do amor pelo filho, apesar do filho ser um traidor, ser um sem vergonha, ser um totalmente sem nenhum valor. Mas o amor de pai é o amor de pai mesmo. Então, mas ele estava se entregando ao luxo de uma coisa que um rei de uma nação não pode, né? Ele precisava, ele primeiro, ele não podia ter dado aquela ordem, e segundo, ele não podia reagir daquele jeito com pessoas que tinham arriscado a vida em favor dele. Então, mas Joabe foi lá e deu uma dura nele, e ele reagiu e beleza, né? Então você percebe que Davi era uma pessoa que tinha muita admiração. Davi é um personagem muito fascinante, né? O que ela citou sobre esses homens que foram lá buscar água, não era só porque ele tinha sede, era que tinha sede daquela água. Você não sei, a água do poço lá de Belém, não tinha jeito de pegar. É porque era aquela água lá. E... tá vendo? Gostou da água de Belém. Aí Ele não mandava as pessoas fazer as coisas, ele jamais ia mandar eles fazer isso, mas eles gostavam tanto de Davi que eles foram lá por conta própria, né? Os três valentes foram lá e arriscaram a vida e pegaram a água, e aí ele não bebe a água, mas honra a Deus, dizendo, imagina, não sou digno disso, quer dizer, quase vocês não deviam ter feito isso. E eu fiquei lendo, imaginando os valentes, falando, a gente foi lá pegar a água, mas eu vi agora de água no chão. Mas acho que eles tiveram uma mistura de, né, de admiração, porque realmente só Deus é digno de vidas assim, né? E ao mesmo tempo assim, essa coisa. Então Davi, ele era um rei, ele botou ordem a um monte de homens, aqueles homens tudo que juntaram para ele quando ele estava fugindo de Saul, eram tudo gente endividado, rebelado, era gente ruim, era marginal, viu? Ele juntou um exército marginal. Mas ele colocou aqueles homens em ordem, e eles obedeciam a ele, eles obedeciam a ordem dele. Só que eles não obedeciam a ordem dele, assim, Davi não era uma pessoa que exigia assim, não faz nada, fica esperando, eu vou sentir, eu vou não. Eles sabiam que com Davi eles podiam ter iniciativa, que só o fato dele não mandar não quer dizer que eles não precisavam de fazer a coisa, entendeu? Então Davi era um tipo de autoridade, um tipo de governo que as pessoas, assim como ele tinha iniciativa, eles também tinham iniciativa. Por exemplo, ele foi lutar com Golias, alguém mandou ele lutar contra Golias? Não, ele foi lutar com Golias. Então assim, Davi tinha iniciativas e ele achava legal as pessoas que estavam debaixo da autoridade dele também terem iniciativas. Tanto é que ele não concorreu, ele quis tirar Joab várias vezes, não conseguia tirar o cara, né? Entendeu? Quando Absalão foi vencido, ele falou, não, mas Joab não vai ser general, não. Joab não vai ser meu general, vai ser Amasa, né? Que era o general de Absalão. Mas Amasa era um cara totalmente incompetente, né? Totalmente incompetente. E aí vai Joab e mata o cara de traição também, né? E era parente dele, tá? Acho que era primo, alguma coisa. Então mata o cara de traição. E aí, o que que faz? Ele é general do exército. Entendeu? Então, assim, Davi não consegue se livrar desses caras. Os caras, ele precisa deles. Ele não consegue governar sem eles, né? Então, Abissai e Joabe, irmão, ficam com Davi até o fim, né? E Davi tinha essa característica de ser uma pessoa que tinha admiração, tinha autoridade, tinha respeito, mas ele não era uma pessoa que as pessoas que seguiam ele eram dependentes. Ele incentivava a iniciativa. Então você vê esses valentes, esse cara que matou 800, o outro, e vocês viram que o Jonadab, né, fala assim, cuidado com os primos, né, porque Amon, né, Jonadab era primo de Amon, né, e Amon estava caído de paixão para Tamar, que era irmã dele. Olha que história mais esquisita, né? E Jonadab dá as ideias para ele aprontar. Dá as ideias para ele aprontar. Ele não tinha cabeça para isso. Mas ele... Então, Jonadab é o cara que fez. Aí, quando Absalão mata Amnon, ele fala para ele, não preocupa não, isso é só Absalão que tá, né? Ficou com raiva por causa do negócio que aconteceu com a irmã dele. Quer dizer, Deus nos livre de primos assim, tá? Esse primo aí não é muito bom você ter um primo assim. Mas esse Jonadab, antes que você fala, mas o cara é sem vergonha, né? Ele atiça o cara, deixa ele se matar e depois fica numa boa, né, dele. Mas você viu que depois ele é um dos valentes que matou o gigante também? Então, assim, as pessoas são... Nunca é gente totalmente ruim, nunca é gente totalmente boa, né? Os bons têm coisa ruim e os ruins têm coisa boa, né? Então, em Jonadab, nós vemos esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Mas os valentes de Davi, qual outro rei teve valentes? Fala assim, os valentes de alguém. Não, não tem. Então Davi era um cara, o que eu quero mostrar aqui é que Davi era uma pessoa que botava ordem em gente rebelde, marginal, gente que não tem nenhuma escrúpulo de nada. Eles obedeciam a ordem dele, porque se eles não obedecessem a ordem dele, eles tinham matado Saul. Deus te colocou ele na sua mão. Não, não coloca a mão no ungido do Senhor. Então ele tinha autoridade. Ele andava com eles e tal, mas eles ficam... Toda vez que ele precisa de um conselho, os caras dão conselho para matar. Você viu? Simei tá indo lá xingando e fala assim, que esse cachorro tá fazendo? Deixa eu ir lá tirar a cabeça dele rapidinho, resolve o problema. Davi fala assim, que eu tenho com vocês? Né? Meu filho tá contra mim e tal. Então assim, eles tinham que aguentar Davi, porque eles achavam Davi louco. Como é que um líder desse tá com o inimigo dele na frente, não mata o inimigo, o cara vem xingando ele, deixa o cara xingar? Que líder é esse, né? Então assim, os caras tinha que ter muito respeito deles, mas eles falaram assim, mas esse líder nosso é meio doido, né? E Davi tinha que ter muito pulso para não deixar eles fazer coisas que eles queriam fazer ou incentivar as coisas. Então, assim, é uma liderança, uma autoridade bastante difícil de exercer, quase que você não vê isso na Bíblia. Uma pessoa que tem autoridade, tem respeito, mas não oprime, não sufoca, permite que as pessoas tenham iniciativa e não fica só esperando. É, o Davi não manda nada, então não fazer nada. Né? Ele não tinha pessoas assim. Davi não fez nada, então não fazer nada. Né? Ele, e você lembra que Jonatas foi com o escudeiro dele para fazer uma coisa que deu na cabeça deles. E Saul não gostou, né? Saul falou, não, tem que ter a arca, tem que ouvir de Deus, tem que fazer... Isso aí, Jonatas foi lá e já fez a coisa e libertou, ele fez uma coisa grande. Então, eu creio que essa é uma forma do governo de Jesus. Então, quando a gente está debaixo de uma autoridade, que é a autoridade do reino de Deus, é, você obedece, você submisse, você respeita, mas você não é passivo. Acho que é isso que você precisa entender. Essa lição a gente precisa pegar bem. Você não é passivo. Você não fala assim, olha, eu estou esperando a direção de Deus, mas Deus não falou nada, então fica esperando a minha. Não, Davi não era esse tipo de pessoa. E durante toda a Bíblia você vai perceber que Deus gosta de pessoas que têm iniciativa, pessoas que têm criatividade, pessoas que fazem coisas, né? Igual os valentes foram lá buscar água, Davi só falou, eles foram lá e pegaram, entendeu? Então, sem ordem, sem nada. Então, assim, Davi tinha uma autoridade que ele não pegou coisa. Por que vocês foram? Eu não deixei vocês ir? Que isso aí? Vocês desrespeitaram a minha autoridade? Não, ele não, muito pelo contrário. Ele achou tão tremendo isso aí que ele nem quis beber e derramou diante de Deus. Então, assim, existe a necessidade do respeito, da obediência, da autoridade, mas existe também a necessidade de ter liberdade de criar, de fazer. Então, é esse tipo de governo que Jesus vai estabelecer na Terra. Porque ele é filho de Davi, ele vai estabelecer o mesmo tipo de governo. E nós somos os marginais, né? E Deus ajuda que a gente seja os valentes também, né? Não seja só... Que Deus, Jesus nos transforma de marginais em valentes de Davi, que vão fazer coisas que ele não pediu, mas que ele vai ficar admirado. Sim, isso é, sim, talvez o cerne de Davi como personagem na Bíblia é que ele é a pessoa que não era passiva. Sim, Senhor, que o Senhor mandar, eu faço. Não, ele não era assim. Ele falou assim, Deus, eu estou morando numa tenda, e o Senhor está morando, não, aliás, eu estou morando numa casa, e o Senhor está morando numa tenda. Isso não é certo, isso é absurdo. Como que pode uma coisa dessa? Não pode. Aí Deus fala com ele, o que Deus fala com ele? Davi, eu nunca falei com ninguém que eu queria uma casa. Eu nunca falei com ninguém. Onde você arrumou isso? Quer dizer, e de primeira vista fica parecendo que ele está dando a bronca. Eu falei assim, não, você não vai fazer casa para mim, não. Imagina. Como é que você vai inventar uma coisa que eu não falei? Eu nunca falei, então você não devia arrumar uma coisa dessa, não. Mas essa não é bem a coisa. Ele fala assim, eu vou fazer uma casa para você. E ele ficou assim. Deus, ele conseguiu surpreender Deus. Então, assim, na sua vida você deve pensar assim, eu quero amar a Deus de tal forma que algum dia eu consigo achar uma coisa que até Deus fica surpreso comigo. Você fez isso? Né? Porque quando Deus fica surpreso, e é poucas vezes na Bíblia que ele fica surpreso. Né? Na verdade, ele como Deus onisciente, ele não pode ficar surpreso. Mas ele é tão onipotente que ele consegue ficar surpreso. Né? Porque você fala assim, ele não pode ficar surpreso, tem uma coisa que ele não pode, mas ele pode. Ele pode ficar surpreso. Né? De uma coisa que ele já sabia que ia acontecer. Então, a gente pode surpreender Deus. Surpreender Deus significa que você faz uma coisa que ele não falou com ninguém, uma coisa que ele não deu ordem, uma coisa que é muito além do que você devia fazer como bom servo. Sim, é uma coisa impressionante. Por exemplo, Moisés falou assim, risca meu nome do livro da vida. E Abraão vai lá, Abraão foi em obediência, mas é uma ordem louca, né? Uma ordem que vai lá e vai matar Isaac assim, no amor de Deus, gritando, assim, oh, eu não acreditava que você ia fazer um negócio desse, para. Né? Então, assim, esses são casos assim, bem fortes de alguém surpreender Deus, né? Assim, fazer ele ficar... Então, assim, isso chama iniciativa, chama assim, amor por Deus, chama assim... Então, assim, Davi era assim... Ele fez isso com Deus. Por exemplo, os Salmos. Quem falou que Deus queria música? Ninguém falou que Deus queria música. Davi, que desenvolveu a questão da música, do louvor. Né? Por que, que ele fez isso? Porque ele gostava de cantar e gostava de tocar. Então ele achava que Deus também tinha que gostar também. Entendeu? Então, e Deus gostou mesmo. Então, assim, Davi é uma pessoa, Deus não deu ordem no Monte Sinai. Bota música na minha casa, porque não aguento ficar sem música, muito silêncio, muita coisa. Não. Davi canta no pasto e ele acha que, já que ele gostava de cantar, que Deus também tinha que gostar de cantar. E é verdade que Deus gostava mesmo. Entendeu? Então, Davi é uma pessoa de iniciativa, uma pessoa de assim, muito emotiva e muito assim. O que ele gostava, Deus tinha que gostar também. Entendeu? Deus era o melhor amigo dele, então ele queria que Deus tivesse. Então, assim, esse negócio de fazer a casa. Bom, primeiro, vamos voltar assim. A primeira coisa que ele faz é conquistar Jerusalém. Jerusalém é o lugar que Deus escolheu. Depois, no resto da Bíblia, fala que Jerusalém, Jesus diz Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, a nova Jerusalém tem o nome de Jerusalém. Então, assim, Jerusalém é onde Deus vai morar para toda a vida. Só que na Bíblia toda é chamada cidade de Deus ou cidade de Davi, entendeu? Então, Jerusalém só é cidade de Deus porque Davi fez Jerusalém ser a cidade dele, certo? Então, assim, Deus falou assim: Davi, eu gosto de você, eu achei você, você é do meu tipo, né? Quando falou assim, é homem segundo meu coração, assim, eu vou com a sua cara, eu acho que você é legal. E Davi falou assim: eu quero ir para Jerusalém. Então Deus falou assim: então eu vou com você, onde você estiver eu estou. Agora, obviamente, Deus tinha escrito Jerusalém muito antes, mas Davi, porque ele era uma pessoa espontânea, ele acabou escolhendo uma cidade que Deus já tinha desejo de estar nessa cidade. Mas a maneira de aparecer aqui na terra era Deus escolhendo um homem e um homem escolhendo a cidade. Aí a segunda coisa que Davi faz depois de rei, primeira é escolher Jerusalém, e qual a segunda coisa? Buscar a arca. Você já pensou? Sim, ele... A arca, ninguém estava procurando essa arca. Vamos pegar a história da arca. A arca, com Josué, né, abriu o Rio Jordão, derrubou os muros de Jericó, depois foi ficar em Siló, e aí aconteceu toda aquela história terrível, e aí foi levado pelos filisteus, e onde a arca ia, só tinha praga, né? Ia para a cidade de filisteus, começava a morrer todo mundo. Aí levava para outra cidade, começava a morrer todo mundo. Aí isso assim, esse negócio não dá certo, né? Aí puseram vacas sem bezerro, prenderam o bezerro da vaca e puseram as vacas. Falaram assim: se for a arca que está causando isso, as vacas vão ficar por aqui mesmo. Mas se é Deus que está fazendo, eles vão embora e levar a arca embora. Gente, vaca nunca abandona o bezerro. Nunca. Mas eles foram berrando, mugindo, caminho todo, reclamando: eu não sei porque que eu estou largando meu filhote para trás. Entendeu? Então, assim, isso é um milagre muito grande. Então, a arca conseguia se defender, né? Derrubou Dagon, fez ele ficar, né? Então, assim, Deus deixou a arca ser tomada pelos filisteus por causa do pecado de Israel. Mas a arca, Deus conseguia se defender mesmo. E aí foram... Aí o pessoal que pegou lá em Bet-Semes pegaram, olharam dentro da arca. A arca chegou, tá tudo dentro da arca, dentro da arca. Aí morreu um monte deles. Diz que 70 mil, mas eu acho que na verdade é 70. Não tinha, esse é um erro, porque na cidade nem tinha 70 mil. Né? Então,
que horas que isso? Porque aqui em Primeira Reis fala que só tinha as tábuas quando Salomão leva.
É.
Teve uma época que tinha a vara de Arão e tal.
E tinha o pote de maná. Depois de fala em Apocalipse o pote escondido de maná. Né? Então, assim, é um mistério, até para eles, né?
Sumiu.
Mas eu tô querendo mostrar que a arca fez eles entrar na terra. Deus falou: a arca vai na frente, abre o Jordão, derruba Jericó, fica lá em Siló. Vocês pecaram, a arca foi tomada, aí ele morre, nasce aquele menino chamado Icabod, a glória foi, aí acabou, né? E aí, acabou, até em português dá certo. E acabou. E o tabernáculo fica lá e eles oferecem sacrifício e tudo, mas sem arca, sem a presença de Deus, sem Santo Santos. Coisa muito sem graça. Muito sem propósito. Então, assim, uma coisa mostrando as coisas. E aí, só que essa arca, ela voltou, causou muita desgraça com os filisteus E quando chegou lá, matou um monte de gente. Eu falei, ai, 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 não fica com esse negócio não. E mandaram para casa da Abinadab. E a Abinadab aceitou, você já pensou? A Abinadab é corajosa. Abinadab é corajoso, ele recebeu a arca e não aconteceu nada. Nem de ruim, nem de bom. A arca ficou lá. A única vez que fala um pouco da arca é que uma hora Saul mandou buscar para poder consultar. Então deve ter buscado, levar de volta também. Deus não permitiu ser consultado por Saul, não falou nada com ele. Não teve nada. Aí, agora, depois de muitos anos, Davi quer pegar a arca. Só que ele não vai pegar a arca para levar de volta para o tabernáculo, igual qualquer um que estivesse pensando direitinho ia fazer. Ele falou, eu quero Deus comigo, e eu estou em Jerusalém, e eu vou arrumar uma tendazinha e vou pôr essa arca aqui perto de minha casa. Que Monte Sião é onde Davi morava, e Monte Moriá é onde Salomão fez o templo. Monte Moriá é um lugar, Sião é outro lugar. Mas nunca fala na Bíblia, Deus ama Moriá, né? Deus ama Sião. Mas Sião não é o lugar da casa de Deus, Sião é o lugar da casa de Davi. Então você vê que Davi e Deus tem um negócio com o outro, que é um negócio muito bom, né? A casa, o templo e tudo aquilo foi feito no Monte Moriá, onde Abraão tinha oferecido Isaac. Mas o que fala nos Salmos? O que fala em todos os lugares? Sião quase virou sinônimo de Jerusalém. E Sião é a casa de Davi. Então Deus ama Davi. E onde Davi mora, ele quer morar. E o sentimento é mútuo. Então, Davi fala assim: primeiro pega a cidade. Ah, pegou a cidade. Agora vamos buscar a arca. Aí vai pegar a arca. E o que ele está dançando e com a música e está fazendo aquela festa, aquela coisa toda. E usar, põe a mão na boa vontade para não deixar os bois estavam tropeçando. Só que você lembra quando que alguém pôs boi para puxar a arca dentro de uma carroça? Foi os filisteus. Então eles puseram boi para puxar a arca. E o irmão, um irmão foi na frente e esse aí não morreu. Na hora que escolheu qual lugar, que foi terrível, né? E Uzá pôs a mão e morreu na hora, fulminado. Então a intenção de Uzá era perfeita, mas a arca tinha ficado anos na casa de Abinadab, não tinha acontecido nada, nem de ruim, nem de bom. Ficou lá, Israel até esqueceu da arca, e Davi que lembrou dessa arca e foi buscar. E aí Davi fica com medo e fica com raiva, e fica assim, eu estou aqui alegrando trazer Deus, mas ele mata o cara? E a festa virou enterro, virou velório, agora? Não tem jeito? E aí ele mandou encostar na casa que tinha ali perto. E a casa ficou, a arca ficou 3 meses. Em 3 meses a bênção de Deus desceu sobre aquela casa, que foram contar para Davi, olha, Obed-Edom está lucrando com esse negócio. Obed-Edom está aqui, o negócio está bom, viu? Aí ele falou assim, é verdade, então a arca não só mata, também abençoa, né? Então ele certamente estudou as escrituras, foi descobrir, foi ler o manual, tá? Gente, quando você pega o negócio, lê o manual primeiro, porque Davi foi pegar sem ler o manual e morreu alguém. Então você pode ligar o aparelho sem ler o manual primeiro. Ninguém lê manual, né? A gente concorda com tudo e tal, mas depois que acontece o problema, a gente volta e vai ler o manual. Foi o que ele fez, né? Então a espontaneidade de Davi é uma coisa muito positiva, mas ela não é só. É assim, não trouxe só lucro, trouxe também prejuízo, porque trouxe esse problema. Ele consultou o chefe do exército. Eles acharam bom, é legal, vamos levar a arca, né? E não leu as escrituras como é que devia ser. E aí eu imagino, gente, tinha que ter pelo menos 4 para carregar a arca, né? 2 na frente, 2 atrás. E Deus tinha falado dos tal das varas, né? Se tivesse lido um pouquinho, por que que tem vara? Vara para pôr em cima da carroça dos bois? Não, né? Então assim, realmente ele fez uma espontaneidade e a espontaneidade não deu certo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, cheia de dons, ela pode cometer vários erros e até levar pessoas à morte se ela não estuda as escrituras, né? Você percebe que só ter unção e só ter espontaneidade e só ter alegria e só amar a Deus e só ter boa vontade, porque usar era de boa vontade, usar não estava com má vontade, mas Deus considerou como desrespeito, como se o homem pudesse controlar Deus. Opa, peraí, não é assim. Botar a mão em cima da presença de Deus, você não pode. Você tem que carregar a presença, não botar a mão em cima da presença. E isso nos fala muito forte sobre... Nós queremos que a presença de Deus volte para a igreja em nossos dias. Então, assim, presta bem atenção sobre isso, que isso é muito importante, gente. Deus quer estar ligado com o homem. Ele não quer ser tão respeitado e tão assustador que ele fica lá no céu. Ele quer estar ligado com o homem. Como é que ele quer ser ligado com o homem? Ele quer que sacerdotes, pessoas chamadas, separadas, carreguem a arca nos seus ombros. Tá? Carregar a arca nos seus ombros. Carregar nos ombros significa que você tem um certo iniciativa, né? Porque você vai carregar para cá, ou vai carregar para lá. Significa que Deus concede aos homens o direito de conduzir a sua presença. Então, assim, Deus não quer anarquia na igreja, só a direção do Espírito Santo. Aqui nós só temos direção do Espírito Santo. Aqui não tem homem nenhum que faz nada. Se o Espírito Santo dirige, a gente faz. Não é bíblico, né? Bíblico é que tenha pessoas de autoridade na igreja, em toda reunião, em todo lugar, que tenham autoridade reconhecida. Não é qualquer um que está sentindo o Espírito Santo, não. Alguém que tenha autoridade reconhecida para discernir qual é a direção e carregar nos ombros. Carregar nos ombros. Porém, Deus é Deus, e quem carrega a arca nos ombros não manda em Deus. Ele não manda em Deus. Então, carregar os ombros é uma coisa. Pôr a mão em cima é outra coisa. Carregar os ombros é bom. Pôr a mão, controlar Deus. Vamos supor, Deus está operando uma reunião pelo Espírito Santo. E a liderança fala, não, agora é para parar a reunião. Entendeu? Agora é para parar, porque chegou a hora, tem que parar a reunião. Porque está na hora de parar a reunião. Entendeu? Você está controlando Deus? Você está indo contra o que o Espírito Santo quer? Cuidado, porque isso pode te fulminar. Por outro lado, Deus dá aos líderes discernimento e não é qualquer um. Fala, não, mas o Espírito Santo estava movendo e o liderança parou, mas talvez era para parar mesmo. Então, assim, existe pessoas para discernir se o Espírito Santo está operando ou não e como conduzir isso. Mas essas pessoas não têm domínio sobre o Espírito Santo. Eles precisam estar sensíveis ao Espírito Santo para permitir que ele opere. Deu para entender? Sim, é muito fino esse negócio, muito fino, entendeu? Porque o movimento pentecostal e muitos movimentos que tem hoje, por causa do domínio do homem, eles revoltam contra o domínio do homem e fica anarquia. Sabe o que acontece quando tem anarquia? As pessoas que têm a alma mais forte, são pessoas dominadoras, começam a manipular a reunião, entendeu? Põe a mão na arca, entendeu? E morre. Agora, quem é liderança reconhecida, que Deus colocou em cada igreja, eles têm que ter temor. Não pode controlar Deus. Discerna se Deus está operando. E não bota a mão. Mas eu sou líder. Eu posso. Não pode. Deus manda. Não o líder manda. Mas o líder discerne o que Deus está mandando. Entendeu? Então, assim, é um negócio que Deus... Ele não quer ser carregado por bois. Por carro de bois. Sabe o que é carro de boi? A instituição. A instituição. O que é uma instituição? Uma instituição é um sistema humano pré-programado que funciona de qualquer jeito, entendeu? Uma instituição funciona porque tem o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, tem o prédio, tem tudo, né? Tem tudo assim funcionando. Vocês lembram dos carros de bois lá em números, né? Tinha os carros com os bois era para carregar as tábuas, carregar as outras coisas. Não podia carregar a arca, mas o resto podia carregar. Então Deus não é contra a instituição. A instituição não é ruim. Mas a instituição tem limites. Você não pode pôr a presença de Deus à mercê de uma instituição, né? A presença de Deus está sob o ombro de pessoas que vão sentir e vão obedecer o que essa presença quer fazer, quer falar, tá? Então, muito sensível isso, tá? Muito sensível, você pode ir para um extremo ou para o outro. Você pode deixar o domínio do homem ou você pode entrar em anarquia, né? E Deus não quer nenhuma coisa nem outra. E aí foi isso que Davi descobriu, só que quando eles foram pegar, acho que eles lançaram sorte. Eu não quero ir. Você vai, quatro, tinha que pegar quatro, dois na frente e dois atrás. Acho que eles lançaram sorte. E eu não quero isso não. Aí, sei lá, como é que foi, né? Os quatro infelizes foram lá, pegaram a arca assim, ó. O último pegou na arca e morreu, hein? O último, você vai morrer quatro agora, assim, ó. Aí andaram seis passos, assim, ó. Não morri. Não morri! É, mas o terceiro é que vai. Eles andaram 6 passos. Quando nenhum deles morreu, a turma toda ficou alegre. E voltou a festa e saiu o velório. É, não vai morrer não. A gente acertou agora. E aí Davi começou a dançar daquele jeito. E aí Mical teve aquela reação. E, né, e trouxeram a arca. E introduziram a arca na tenda que Davi armara. Uma tenda totalmente sem ordem nenhuma divina. Uma tenda que ele arrumou. Ele arrumou uma barraca e botou a arca lá dentro e pronto. Eu quero que Deus fique perto de mim. 3 meses ele abençoou o Obed-Edom. Não, tem que abençoar a minha, todo Israel. Ele tem que abençoar o povo, não é abençoar só uma casa. Então ele errou na espontaneidade, mas ele acertou depois. Então às vezes na espontaneidade a gente comete erros, mas é melhor do que ficar parado e largar a arca lá, né? É melhor acontecer problemas, mas a gente vai em frente e vai aprendendo com os problemas e vai discernindo. E Davi trouxe a arca para perto da casa dele. Beleza, né? Então, ele pôs música lá direto, noite e dia e tal. É, essa tenda, se você for comparar a tenda que Davi armou para a arca perto da casa dele e o templo que Salomão fez depois, você lembra que quando ele foi inaugurar o templo, buscaram a arca, né, lá em Sião e levaram para o Monte Moriá. O que significa isso para nós? Então, assim, figurativamente, a tenda representa Jesus, tá? Jesus. A tenda, Jesus tabernaculou entre nós. Quer dizer, Jesus veio num corpo humano e ficou só 33 anos e meio. Então foi provisório. Ele veio aqui e ficou, então ele veio e ficou entre nós 33 anos e meio. E o templo representa a igreja. Então a presença de Deus ficou encarnada em Jesus. E a grande inauguração, a grande festa vai ser quando a presença de Deus que estava em Jesus passar a estar na igreja. Não é maravilhoso isso? Entendeu? Então ele estava em Jesus na primeira vinda, mas na segunda vinda ele vai estar no templo, na casa, né? Então o plano de Deus não é a tenda. O plano de Deus é a casa, tá? E essa tenda, sim, essa tenda era só uma coisa provisória, só armada ali para poder ter a presença de Deus emergencialmente. Mas o templo foi feito segundo a ordem de Deus, no lugar certo que Deus queria, tudo certinho ali para a morada de Deus. Então o templo representa a igreja junto com Jesus como uma habitação permanente de Deus. Então Deus nunca quis ficar morando só em Jesus. Deus nunca quis ficar só naquela tendazinha. Deus sempre quis ficar na casa, mas antes de ele chegar na casa, ele tem que ficar na tenda, tá? Então é muito importante entender esse significado. E aí, então, você pega a ordem. Primeiro, ele escolhe Jerusalém. Depois, ele leva a arca para pertinho da casa dele e põe uma tendazinha simples lá. Aí, todo dia que ele vê a tenda, ele fala, mas que disparate, que coisa esquisita. Eu numa casa e Deus numa tendazinha? Não. Vou corrigir esse negócio, vou fazer uma casa. E Natan, gente, a gente pode ficar muito animado vendo os profetas na Bíblia, não é verdade? Porque as fora que eles dão é demais, né? Então a gente também pode dar fora e ainda ser profeta, né? Porque Samuel fala, né? É, Eliabe que é o rei, né? Deus fala, não olha como o homem olha, né? E Natan fala para Davi, pode fazer tudo que Deus te fala, tudo que Deus está com você. Qualquer coisa que você fizer, tá certo. Você quer fazer uma casa? Maravilha, faz uma casa. Aí Deus pega Natan de novo e fala assim, vai para Davi e fala para ele que não é para fazer a casa. Entendeu? Então ele volta para Davi e fala, como Davi, que você arrumou essa ideia? Eu nunca falei que eu queria uma casa. Gente, isso aí me surpreendeu. Então vamos fazer um negócio? Você não vai fazer a casa, mas eu vou fazer uma casa para você. Só que a casa que Deus vai fazer para Davi não é uma casa, é uma família, é um filho. Entendeu? Ele fala assim, a casa, assim, quando ele fala assim, eu vou fazer uma casa para você, mais ou menos resumido é assim, eu vou fazer uma casa para você e a casa que eu fizer para você vai fazer a casa para mim. Certo? E quem que é a casa de Davi? Jesus ou Salomão, né? O imediato é Salomão. A longo prazo é Jesus. Na verdade, o principal é Jesus. Salomão é só um detalhe, assim, uma figura no meio do caminho. Mas o principal é Jesus. Porque veja bem, pensa assim, agora pensa comigo, gente, isso é muito importante ler a Bíblia. Deus gosta de coisas práticas, coisas da nossa vida diária, não de coisas lá no futuro, né? Ele gosta de coisas assim, pé no chão. Por exemplo, Isaac, cara, menino, na frente. Mas Isaac era a figura de Jesus, né? Então, assim, ele gosta de coisas concretas, tal, mas ele não fica... Essas coisas concretas são apenas figuras daquilo que ele realmente quer. Então, quando a pessoa que é, ama a Deus começa a ir além, fala, não, Deus, mas você não quer essa, só uma casa. Deus fala, é verdade, não quero só uma casa. E o que, que Deus queria mesmo para ele morar? Onde Deus vai morar eternamente? Onde Deus vai morar eternamente? Algum tipo de casa? Se vocês forem na Nova Jerusalém, tem casa lá? Não vi casa. Não tem casa na Nova Jerusalém. O tempo todo ele falando de casa, ele chega na Nova Jerusalém e não tem casa? Quem é a casa de Deus? Onde Deus mora? Fala. Onde Deus mora? Eternamente. Gente, vocês não sabem? Mora em nós, mora na igreja. Ele é espírito, ele não pode. Você acha que ele precisa de uma mesa, de cadeira? Não, ele mora em nós. Nós somos a casa de Deus. Então, como Davi estava querendo um lugar para Deus habitar, Deus falou assim, vai ter um filho, ele vai fazer uma casa de ouro e tal, e pode fazer direitinho nas ordens, mas não é isso que vai, não vou morar ali permanentemente não. Você está querendo que eu more mesmo de verdade, né, Davi? Você quer que eu venha mesmo para a terra de verdade, que eu saia do céu e venha para a terra? Vai acontecer, hein? Vai acontecer. E eu vou morar num povo que é meu sonho. Desde que eu criei um homem, eu queria esse povo. Eu vou morar dentro desse povo. Eles vão estar ligados um com o outro e comigo. E eu vou morar neles. E o negócio vai ser tremendo, né? Aí, ele falou assim, só que vai ser seu filho que vai fazer isso. Você vai ter a honra de ser seu filho que vai fazer isso. Ou seja, sua casa, que é seu filho, vai reinar eternamente e vai fazer a casa que vai valer. O que é essa casa? Essa casa é a igreja. Essa casa é a igreja. É o povo de Deus que une Israel e os gentios, né? Todos juntos em uma casa eterna para Deus. Ele vai casar com seu povo e vai morar eternamente. E aí não vai ter mais esse negócio de visitação, de, né? Nada disso. Então, quando você quer, por exemplo, Daniel orou sobre 70 anos. Deus falou 70 semanas. Por quê? Porque ele queria a coisa de cessar a iniquidade, fechar a visão para vocês. Ele queria coisa real, ele queria coisa temporária. Então, não, Daniel, então você não quer uma coisa temporária? Vou te contar como é que é, como é que vai ser. Davi falou assim, eu quero que você more. Eu quero que você more em honra. Eu quero que você more num lugar bom. Eu quero que você more num lugar melhor do que eu. Ah, Davi, você quer isso? Você não consegue fazer, não. Mas vou te dar um filho que vai conseguir fazer. Seu filho vai conseguir fazer. O seu filho e eu nunca, nunca vou tirar sua linhagem. Você terá um filho que vai reinar eternamente. Depois ele fala, seus filhos podem até aprontar, mas eu nunca vou remover a minha graça igual eu fiz com o Saul, eu tirei totalmente. De você não. Eles podem aprontar, eu vou castigar, mas eu não vou retirar. Eu vou cumprir. Ele jurou. Ele jurou para Davi que iria fazer com ele uma casa. Então, gente, isso aí, duas coisas na Bíblia que são impossíveis de Deus esquecer. Ele não vai esquecer do juramento dele a Abraão e ele não vai esquecer do juramento dele para Davi, tá? Então o resto da Bíblia fala, onde estão as tuas misericórdias para Davi? Está tudo destruído, cadê? Aí quando nós vemos o anjo chegando para Maria, gente, Maria era pobre, José também, carpinteiro, gente, Davi capaz que tinha, ó, muitos descendentes e ninguém dava nada pelos descendentes. Mais de 500 anos debaixo do domínio de outros impérios, descendo de Davi, grande coisa, acabou tudo, não tem nada. Aí o anjo chega para Maria e fala o quê? Seu filho vai sentar no trono de Davi, seu pai, e vai reinar para sempre. Ou seja, Deus não esquece das coisas que ele fala. E o homem esquece e parece que vai, virou uma coisa assim, sabe? Eram pessoas sem nenhuma expressão, Maria sem nenhuma expressão, mas era descendente de Davi. E Deus falou assim, eu lembro do meu juramento e eu vou cumprir esse juramento e vai acontecer. E agora a gente fala assim, poxa, mas Jesus veio, morreu e tal, mas tem 2000 anos, está da igreja, toda essa coisa que está acontecendo. Pode ficar tranquilo. O Filho veio, o Filho também veio, e a igreja, que é a casa de Deus, onde Deus vai morar eternamente, está sendo feita e vai ser feita. Então, assim, a questão não pode duvidar disso, só tem que duvidar, será que eu faço parte? Porque que ele vai fazer, ele vai fazer, e vai ser uma casa e tanto, sabe? Vai ser um negócio fantástico. Então é bom a gente estar incluído nesse processo, né? E aí tem essa oração de Davi, maravilhosa, né? A oração de Davi é uma das orações mais maravilhosas da Bíblia, porque realmente, realmente sela essa aliança, né? Ele fala, Deus, eu não merecia nada, eu não queria nada, não buscava nada, o Senhor me deu tudo, agora eu estou no reino, estou reinando, tô... tal. Mas o Senhor achou pouco, agora o Senhor fala que o meu nome vai ser famoso por toda a vida, e minha casa nunca vai desistir. Isso é demais. Eu quase morro aqui de susto. Mas já que o Senhor falou, cumpre o que o Senhor falou. Então ele falou assim, eu aceito. Né? Eu aceito, está selado, pode fazer. Que eu estou... Então a oração de Davi é mais ou menos isso. Né? Assim, eu não mereço nem o que o Senhor deu. Agora se a pessoa outra coisa, eu fico até abismado. Mas já que o Senhor falou... cumpre. Então, assim, aquela oração de Davi sela essa aliança entre Deus e ele, de que vai ser uma coisa eterna. E daí que nós chegamos no pecado de Davi, né? E a próxima coisa, então, tem a ordem certinha, né? Jerusalém, fazer a arca, a casa, e aí chegamos no pecado de Davi. Não bastava todas aquelas lutas que ele teve com Saul, né? Davi, ó, gente, quantas vezes, era incontáveis as vezes que Davi tinha que ter morrido, sabe? Golias podia ter matado ele, o leão podia ter matado ele, o urso podia ter matado ele, não é? E Saul podia ter matado ele, tentou matar várias vezes, quase conseguiu. Uma vez ele estava quase pegando ele, Deus teve que pôr os filisteus e Saul correr. Então, Davi passou medo de morrer, gente. Risco de vida para Davi passou assim toda hora. Então, assim, você quer ser um bom músico? Você quer ser um bom músico? Ó, Davi mostra como é que é. Quanto mais risco de vida você passar, mais apuro e mais emoção, mais música profunda vai surgir, né? Porque as salmos não são coisas que ele sentiu uma inspiraçãozinha. Salmo é quando ele estava mesmo, ele fazia, eu estou afundando, meus inimigos estão sobre mim, cadê o Senhor? O Senhor sumiu, né? E não era retórica, era verdade. Então, viver o que Davi viveu, você lê, mas você às vezes não sabe. Se você sentir uma coisinha daquela, você vai sentir pavor, medo, horror, sumiço de Deus. E aí ele escrevia salmos dessa base. Então, lê os salmos nessa base. Então, Davi passou uma vida atribulada, muito atribulada, e salvo por Deus, vez após vez, ele precisava de Deus intervir, senão ele tinha morrido. E ele morreu de velho. Amém? Morreu de velho. Então, assim, o cara passou tanto apuro e ainda conseguiu morrer de velho. Então, isso é proeza de Deus, né? Que Deus fez. Só que, quando ele chegou no reino, ele podia ter dado, né? Podia ter entrado na paz e não ter tido problema, né? Aí foi pecar, né? Aí veio todos os problemas de novo. E... nós já falamos outra vez, né, que o pecado começa devagarzinho, começa através de ficar dando espaço e tal, ficando ocioso, não ficando com o exército e tal, todas aquelas coisas. Só que Deus é um Deus tremendo, né, porque o primeiro neném morre, porque é fruto do pecado, o segundo neném, Deus fala, manda recado, ó, eu amo ele, o filho da mulher, que se tornou a linhagem de Jesus. Então, a linhagem de Jesus não é muito bonito, né? Principalmente pelas mulheres que entraram lá, né? Raabe, Ruth e Batseba, né? Entraram na linhagem de Jesus. Então, Deus usa os piores erros, as piores coisas que acontecem na nossa vida, ele consegue transformar para o bem. Isso é uma coisa impressionante. Deus amou a Salomão. Então, o primeiro pecado de Davi veio o filho que ia fazer a casa. Na verdade, não é a casa que Deus tinha em mente, mas é a casa imediata. Então, ele falou, você não vai fazer a casa, mas seu filho vai fazer. Qual filho que Deus escolheu entre os filhos de Davi? Salomão, que é filho da mulher do pecado. Já pensou? Então Deus escolhe isso. E o segundo pecado de Davi, que o que o Rodolfo levantou, né? O segundo pecado de Davi é numerar o povo. Veja bem, numerar o povo na Bíblia só pode ser feito se Deus ordenar. E mesmo que Deus ordenar, ele falou, cada um paga, você lembra? Ele falou, paga aquele valorzinho, entendeu? Então, porque numerar podia trazer praga, e vocês acreditavam que trazia maldição. Não sei exatamente porquê, mas um dos motivos pode ser aquela questão, e principalmente pela resposta de Joabe, a gente vê que é isso, que ele queria sentir, olha, eu tenho muita gente. Então, quando você começa a numerar as pessoas, você diz, olha, eu sou forte, hein? Né? Então, assim, o rei entrou em orgulho, entrou em vaidade, e ele manda numerar, e Joabe fala assim, não precisa numerar. Então, mais uma vez, Joabe está certo e Davi está errado. Então, ali em Samuel fala que Deus buscava fazer um contra Israel e pôs isso no coração de Davi. Mas Deus não induz ninguém ao pecado. Se você for ver essa mesma passagem em Crônicas, conta a mesma história, e fala que foi o diabo que colocou no coração dele. Entendeu? Então vamos interpretar. Uma passagem fala que foi Deus. Outra passagem fala que foi o diabo. Quem foi? Foi Deus ou o diabo? Quem foi? Que uma passagem fala que foi o diabo, outra fala que foi Deus. Satanás colocou no coração. Sabe quem escreveu Crônicas? Foi Esdras. Esdras falou assim, esse cara de Samuel está meio fora. Deus colocou no coração de Davi. Mas o diabo não faz nada que Deus não deixa, né? Tudo é debaixo da permissão de Deus. Então, não é que Deus queria que Davi nomeasse o povo, mas permitiu que o diabo tentasse ele e ele cedeu à tentação. Então, o pecado foi real e Deus estava querendo julgar o povo por algum motivo, que aqui não fala, e aí usou esse meio para julgar o povo de Israel, credo. E quando o profeta chega para ele e fala assim, três coisas, quais as três que você quer? Ele fala, deixa eu cair nas mãos de Deus. E cair nas mãos de Deus, no original, é bem parecido com a praga. Então, não, as outras dois não queriam cair na mão de Deus. E aí começa a morrer o povo. Aí ele começa a ver que o povo está morrendo. Ele fala assim, Deus, mano, foi eu que pequei, não foi o povo. E aí ele vê o anjo com aquele... espada estendida, Deus abre os olhos dele, ele vê a espada. Onde está o anjo? Quando ele vê o anjo com a espada estendida, está no local onde é para fazer o templo, certo? E lá na eira de Araúna, o Jebuseu. Aí ele vai lá, oferece sacrifício, o anjo para e cessa a praga. E Davi falou: opa, aqui é o lugar onde funciona. Ele começou a sacrificar lá, que aqui Deus escuta. Então ele descobriu o lugar onde era para fazer o templo. Então os dois pecados de Davi, grande. O primeiro foi com Bate-seba e o segundo foi numerar o povo. O primeiro, Deus deu para ele um filho que ia fazer a casa. E o segundo pecado, Deus deu ele para o lugar onde ia fazer a casa. Então você vê que não é que Deus queria que ele pecasse, mas Deus usou os pecados dele para contribuir para o propósito da vida dele. Então se Deus tem um propósito na sua vida, em qualquer hipótese, você vai sofrer muito com seus pecados e vai causar sofrimento para outras pessoas, mas Deus não vai permitir que esses pecados frustrem o propósito dele na sua vida. Ele não vai permitir, porque ele consegue reverter essas coisas para construir glória para o seu nome. Então Deus não exalta o pecado, Deus não quer o pecado, mas se o pecado acontece, ele transforma até isso em meios de cumprir seus propósitos. Então você pega os dois pecados da Bíblia. E qual o alvo da vida de Davi? Fazer a casa para Deus. E Davi não podia. Então ele ficou com o braço cruzado. Dizia, eu não posso fazer. Pena, né? Não. Já que eu não posso fazer a casa, ele fez tudo possível para que a casa fosse feita. Vocês vão ver em Crônicas o tanto que ele fez. Ele arrumou material, ele guerreou contra os povos, ele sujeitou todos os povos. E Davi tornou tudo possível. Salomão não podia fazer nada se não fosse Davi. Davi juntou o ouro, venceu as nações... pegou o plano da casa de Deus, colocou os turnos, Davi fez tudo. A única coisa que ele não fez foi fazer a casa, porque Deus não deixou. Entendeu? Então, o coração de Davi não era assim, ah, Deus não deixou fazer a casa, então fazer o quê, né? Não! Ele falou, já não deixou fazer a casa, vou fazer tudo para que Salomão não tenha que fazer quase nada. Ele tem tudo pronto. É igual Moisés, né? Moisés não podia entrar na terra, mas podia ajudar Josué entrar na terra. Então, assim, ele não podia fazer, mas ele não se isentou da responsabilidade de levar isso para frente. E aí no início de Primeiro Reis, a gente vê que Davi está muito velho e corre perigo aí, por causa da velhice dele, do plano de Deus descarrilhar. Porque o próximo na linhagem, não sei porquê, o filho da Abigail, Eliabe, estava na ordem. Eu não sei se ele adoeceu, morreu, alguma coisa aconteceu, ele não fala nada desse cara. Mas tinha Amon, tinha Absalão, os dois já tinham morrido. Tinha Eliabe e depois tinha Adonias. Então talvez alguma coisa aconteceu com Eliabe que ninguém mais fala nele, então não sei se ele morreu, o que foi. Sei que na linhagem da ordem de nascimento, depois de Eliabe, era Adonias. Adonias falou assim: Adonias é o cara, né? Sim, igual a Absalão, né? Bonito, charmoso, carismático. E ele conseguiu convencer Joabe. Olha como a pessoa pode ser fiel até certa altura e numa altura perder. Até velhinho, Joabe estava certo, juntinho. Na hora final, vai a Abiatar, que era sacerdote, tinha estado com ele. Abiatar, Joabe. Foram com Adonias. Às vezes acham, não, Davi está muito velho, está meio caduco, talvez, né? Não sabe o que fala, então. É o próximo, agora é Adonias. Adonias vai reinar. E não esperaram a ordem. Olha, a primeira... Uma coisa que a gente precisa lembrar muito. Quem escolhe o rei é Deus. Todo cara que tentou ser rei sem Deus colocar ele, se deu mal. Então, assim, toma muito cuidado em tomar uma posição que Deus não te deu. Toma muito cuidado. Porque se Deus quer que você tenha uma posição de autoridade, ele vai te dar. Você não vai se colocar. Lembra o filho lá de Gideão, o Abimeleque? Né? Foi o primeiro rei, antes de Saul. Eles coroaram ele rei. Você lembra que se deu mal pra caramba, né? Ele matou os irmãos dele todos dele, depois a mulher jogou a pedra em cima da cabeça dele. Aquela história escabrosa, história feia. Mas é assim, ele quis ser rei. Né? Quis ser rei, olha o que acontece. Todo cara que quer ser rei se dá mal. E Adonias não foge a regra. Ele quer ser rei, é filho. No caso, talvez é na ordem da linhagem. Amon morreu, Absalão morreu. Não sei o que aconteceu com o criado. Aí vai Adonias e quer ser rei. E aí, quem que acorda a situação? Quem que fala assim? Opa, está descarrilhando o plano de Deus. Natan, o profeta. Então, o profeta é determinante. Sacerdote não resolveu, o general não resolveu, Davi está velho, não está sabendo as coisas. Quem que acorda a situação? Natan. Onde ele vai? Batseba. Ele fala a Batseba, vai lá e fala com Salomão, porque se Adonias reinar, nós estamos mortos e está fora. Aí ela vai e fala com Davi, aí vem Natan e fala. E aí Davi não está caduco não, tá? Ele não está sabendo a coisa, mas ele fala, não, jeito nenhum. Pega, vai lá. Aí você vê o teu versículo que fala: o profeta Natan, o sacerdote Zadok. Depois você vai ver que essa linhagem Zadok é o importante, Abiatar não é importante, Zadok é importante. No resto da Bíblia, Zadok é a linhagem certa. Zadok e Natan ungem Salomão rei, enquanto os outros estão festejando lá e achando que está tudo certo, né? E aí, evita o aborto, né? Evita essa tragédia. E os caras tudo correm e tudo foge. E aí vem a matança um atrás do outro, né? Então nós vemos que Salomão foi colocado rei. E alguém comentou, né, que sobre Adonias, né? Que Adonias primeiro se humilha, salva minha vida, não me mata. Ele falou, não, vou te matar. Mas depois ele se acha, né? O reino já era meu, e ele vai para a mãe, né? Suplica por mim. Era só a figura. Aí Salomão entendeu que o cara estava mesmo errado e ia dar problema o resto da vida, mandou matar ele. E ele obedeceu às ordens do pai dele ao pé da letra. Ele falou, não deixe Joab morrer em paz, porque ele matou dois, ele foi atrás. E Simei, que tinha amaldiçoado, Salomão mandou ele ficar lá. E aí ele desobedeceu e ele mesmo trouxe problema sobre ele mesmo. E aí Salomão reina. E agora a oração de Salomão, que também é uma das grandes orações da Bíblia, foi comentada aqui, né? A oração de Salomão, das grandes orações da Bíblia. Mas veja o interessante na oração de Salomão é o seguinte: ele gasta que, não sei, 7 anos para construir o templo. Muito ouro. Se você for contar o ouro que tem lá, é bilhões, sabe? É muito dinheiro, é milhares de pessoas trabalhando. Aí ele arma o palanque, sobe do palanque, agora vai inaugurar o templo. Né? Vai inaugurar o templo. Aí está o rei, aquele povo, no silêncio. Milhões gastos, milhares de pessoas trabalhando. E aí ele fala: eu fiz um lugar para a tua eterna habitação. Lembra que eu falei sobre orar errado? Pode orar errado. Mas orar em público errado é meio esquisito, né? Eu fiz uma casa para a tua eterna habitação. Aí ele mesmo escutou a oração dele e falou assim: gente, eu acho que eu falei uma coisa absurda. Deus mora em casa feita por mãos de homens? Tenha ouro que tiver, tenha milhares de pessoas trabalhando que tiver, mas Deus não cabe nem no céu. Como você vai morar numa casa? E o professor: ai, 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 o rei devia ter pensado nisso antes de começar, né? Ele falou assim: mas o cara devia ter pensado nisso antes de começar a construir, porque agora gastou milhões e tá, descobriu que a casa não serve a Deus. Então, assim, orando mesmo em público, ele descobriu um segredo do coração de Deus. Quem foi que falou? Que ele falou 6 vezes? Você que falou? 8 vezes. Ele, no início da oração, ele fala: eu fiz uma capa do eterno da habitação. Ah, mas o senhor não mora em casa. E o pessoal: ah! Aí, no meio da oração, ele fala, desfala, e depois ele fala o certo. Olha do lugar da tua habitação do céu, e essa casa será chamada pelo teu nome. Teu nome vai habitar nessa casa. O senhor não vai morar nessa casa, mas seu nome vai morar nessa casa. E aí, olha dos céus, responde, quer dizer, honra essa casa. Qualquer coisa que acontecer, oração, veste, tal e tal e tal, e vai em frente. Sim, que essa casa seja especial. Não vai ser lugar do senhor morar, porque você não cabe nem no céu. Como é que o senhor vai morar na casa? Mas você vai olhar dos céus para essa casa. Então essa casa vai ser tipo uma para-raio, né? O raio vai pegar aqui. Então Deus vai ouvir a oração que você fizer nessa casa. Então é uma grande oração. E alguém comentou também, né, que Deus respondeu exatamente o que ele falou. Deus falou: eu concordo com você, eu assino embaixo, é verdade, meu nome vai estar aqui se vocês me honrarem. Se vocês não me honrarem, essa casa vai virar um deboche, vai virar um escárnio. Eu vou abandonar essa casa e ela vai ficar em nada. Mas enquanto vocês me honrarem, eu vou dar prestígio a essa casa. Essa casa vai ter onde meu nome vai estar nessa casa e vai funcionar as coisas direitinho aqui. Agora, só finalizando, então, nós temos uma fila de homens que não sabem ser pai, não é verdade? Nós temos Eli, que não cria seus filhos direito. Nós temos Samuel, que não cria seus filhos direito. E nós temos Davi, que não cria seus filhos. Ele criou Absalão, ele criou Amon, ele criou Adonias. O cara era um pai terrível. E o que que a Bíblia diz sobre ele ser um pai terrível? Que ele nunca contrariava seus filhos. Já pensou? Então, assim, seu pai, Adonias fez isso por quê? Porque seu pai nunca disse não para ele. Então você quer criar um filho que vai te dar desgraça? Não discipline seu filho, não contrarie seu filho, deixa seu filho fazer o que ele quiser e você vai ter um Absalão e um Amon e um Adonis, né? Então, sim, você quer saber como ser pai? Não faça como Davi. Davi tinha muita coisa boa, mas não sabia criar filho. Porém, no caso de Salomão, parece que, porque Deus amou Salomão, e aí Salomão fica falando: quando eu era novo, meu pai falava comigo, não deixe esse ensino do seu pai. Então parece que no caso de Salomão deu certo. Mas o problema maior, você já pensou? Amon estava apaixonado por Tamar e Davi não sabia? Ele deixa Tamar ir para lá, depois ele deixa Amon ir para a festa de Absalão, sabendo que Absalão odiava, ou não sabia, então, acho que ele não sabia. O primo sabia mais do que o pai, não é? Então, assim, depois Absalão está lá debaixo do focinho dele, rumando gente, roubando o coração do povo, e ele não sabe. Então, assim, realmente Davi era um pai meio omisso, meio ausente, meio, né? E então, siga Abraão para ser pai, mas não siga Davi, tá? Como modelo, porque é um problema sério. E no fim do Velho Testamento fala, né, que Deus vai mandar Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Então a verdadeira chave para criar filhos segundo Deus parece que depende da nova aliança, depende de Jesus, depende do Espírito Santo, né, a restauração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para não acontecer esses problemas seríssimos que aconteceu na vida de todos esses homens. Teria que ser uma coisa diferente, uma revelação de Deus como pai, de uma forma que eles não tiveram, de saber como criar seus filhos para Deus.
Alô, o que significa Joás ficar agarrado na ponta do altar, depois entrou, acho que para Absalão, meio que ficou agarrado na ponta do altar?
Porque no altar eles entendiam que era um lugar santo, e que ninguém poderia matar alguém lá, senão profanaria o altar, certo? Então, sempre eles evitavam de fazer isso no altar. Então eles acharam, o lugar mais seguro para eu ficar é aqui. Aqui os caras não vão ter coragem de me matar. Mas Salomão falou assim, ele disse que quer morrer lá. Salomão falou, então morra, não vai profanar o altar, porque ele matou pessoas inocentes e a justiça não profana, né? Então Salomão, ele não era segurança para Joab, porque Joab tinha matado dois na paz, entendeu? Então assim, o sangue de quem derramou sangue ser derramado não profana o altar. Agora, se, por exemplo, você tivesse matado Adonias lá, não teria certo. Mas ele falou, não vou matar ninguém e tal, e aí Adonias foi e depois aprontou, né? Mas o altar era um lugar de refúgio, um lugar que eles achavam santo e que não podia matar ninguém. Tem alguma outra pergunta que vocês têm aí? Eu acho que nós não vamos falar hoje sobre o pecado de Salomão, entendeu? Nós vamos até esse ponto, até 10, né, de primeiro reis.
Quando eu estava falando da construção do templo, é muito interessante você ficar tentando contemplar a grandeza das coisas que foram feitas naquela época.
É.
A grandeza do trono, de marfim, dos leões. Eu fiquei, estava eu e o Estevão lendo aqui, depois eu falei até para você, agora eu vou ali no meu quarto, dar uma deitada e ficar tentando imaginar.
É melhor você imaginar isso do que os 800 que o cara matou com a lança. É. Isso aí é mais edificante. Mas realmente é impressionante. O reino de Salomão, e como acho que vocês falaram, assim, como que, acho que você falou, né, assim, como que o reino de Deus foi prefigurado pelo reino de Salomão, e foi uma época de ouro. Até hoje Israel tem saudade daquela época, Davi e Salomão, né? Assim, como era uma figura. Então vai ser muito mais do que isso, mas já era naquela época uma coisa impressionante, uma era de ouro, né? Uma era de paz, inédito, não tinha isso, né? Então Davi conseguiu, com a ajuda de Deus, submeter todas aquelas nações e pegar todo o ouro, né, e toda coisa, então, e viver em paz. É uma coisa que algumas pessoas têm levantado, que quem ajudou ele com material foi o rei de Tiro, que era gentil, né? Então até na construção do templo, Salomão teve a ajuda dos gentios, mostrando que a igreja final vai ser judeus e gentios, né? Irão ajudou, mandou madeira, mandou muita coisa, né, para ajudar. Então a construção da casa final de Deus, a casa permanente de Deus, vai envolver gentios e judeus. O Asher também comenta sobre isso, né? Então tem muitas coisas. Davi não fazer a casa também é porque ele tinha derramado muito sangue. Então assim, Deus era necessário, porém não é a vontade de Deus. Então, Davi tinha que vencer os inimigos, tinha que fazer as coisas, tinha que ser homem de guerra, mas Deus quer que a casa seja feita por alguém que não está envolvido nas guerras, que esteja em paz, né? Então assim, isso era obstáculo para ele fazer a casa de Deus. Então algumas coisas que são necessárias na história da igreja tornam as pessoas inelegíveis para certas tarefas, né? Eles têm que agir de certa forma, mas aquele tipo de pessoa que agiu daquela forma não serve para a próxima etapa do que Deus quer fazer. Então Davi, com tudo que ele tinha de bom diante de Deus, mas ele não podia fazer a casa, né? Tinha que ser uma pessoa de paz, né? Salomão era uma pessoa que não ia ter que fazer aquelas guerras, derramar sangue, aquelas coisas todas. Então Salomão era um homem de paz, ele podia fazer a casa para Deus. Também, né, você não vai conseguir construir uma casa e um projeto de construção daquele tamanho se você está guerreando, né, trazendo todas aquelas toras lá de, né, no mar, né, todos aqueles milhares de pessoas trabalhando. Como é que você vai fazer isso se você está em guerra? Então não tem jeito, né? E realmente, gente, Jerusalém quase parece um negócio assim ridículo, parece quase um abuso. Jerusalém é a cidade da paz. Gente, a cidade que menos tem paz na terra é Jerusalém, né? Vamos lá para a cidade da paz. Nossa, é o lugar da guerra. Total guerra. Mas isso é só provisório, porque a paz vai ser. Ela vai ser a capital da paz na terra toda, né? Então, assim, o nome de Jerusalém é igual ao nome de Abraão. Pai. Não tinha filho, né? Até que um dia veinho ele teve filho, né? Então, Jerusalém, paz. Não tem paz. Mas, no fim, é um nome profético, porque ela vai ser uma cidade da paz que vai trazer paz sobre a terra.
Alô, quem pensa só aquela. Então, quer dizer que Salomão tinha prometido para o rei, tio, dar um pedaço de terra para ele. Deu 10 cidades para ele, o rei ficou grilado que a cidade era muito. Aí eu fiquei pensando assim, porque ele não fala muito mais a respeito disso. Essa é uma questão geográfica, que ele deu um pedaço das terras de Israel para ele. Será que depois habitou algum povo nessa região? Alguma coisa?
Talvez. Houve muitas, muitas mudanças, né? Depois de Salomão, eles perderam muita terra, sempre houve. E até hoje, né? Muitas partes de Israel mesmo são de outros povos, né? Morando lá no meio e então, tal. Então é bastante.
Marô, o que significa a separação de Israel e Judá? Fala 300 mil de Judá ou 300 mil de Israel e 30 mil de Judá? Por que significa essa separação?
É, porque a partir de Davi, sim, Judá já começou a se destacar. Então, na verdade, Judá e Efraim, os dois eram mais fortes. Efraim é o reino do norte e Judá é o reino do sul. Mas já na época de Davi você percebe que Davi foi reinar em Judá por 7 anos para depois juntar com Israel. Então já a partir daquela época já, entendeu? Saul começando a reinar no norte e Davi no sul. Então existia uma certa diferença mesmo entre eles já. E Judá tinha crescido muito para se tornar quase que igual, né? Sim. É. Então tá bom. Vamos ler bastante para a semana que vem, a gente terminar segundo Reis, e a história não é tão emocionante, não é tão boa, né? Vocês chegaram no pico agora de Salomão e com essa só vai para baixo agora. Quando você chega no pico do monte, só tem descida agora. Mas tem muita coisa para aprender também, né?